aí, você ouvindo a gente do outro lado, esse aqui é o Bingo Corporativo, eu sou o Abramo.
Eu sou o Chapoca.
Eu sou o Salomão.
E a gente está de volta com esse programete fajuto que estava de férias nas duas
2022.
Semanas. Caramba, a gente fez até o episódio, teve vinheta de Ano Novo, a gente cantou totalmente desincronizado.
Que marmota, hein?
Teve um vídeo que a gente, no final, não teve coragem de publicar, né? Com a dança, teve muita dança, né?
Shows. Muita dança, pô. Salomão, vou te falar.
O Chapoca fez aquela dança de...
Qual que é a dança que o Chapoca faz? Eu não sei qual
Nem
que é.
Ele sabe.
Cada um imagina, como o pessoal tá imaginando.
Nem ele
Estamos
sabe.
começando esse belo 2022. Senhores, estão animados pra 2022?
Bastante.
É? Eu tô animado, cara. Eu sempre começo o ano extremamente animado pras
Entendi.
Coisas.
Você acha que vai ter carnaval,
época
Salomão?
Do ano é o início do ano.
Vai ter carnaval ou não?
Cara, isso já importou mais pra minha vida. Hoje em dia não importa muito. Teve uma época há bastante tempo atrás que se importava muito, mas agora...
Então, nós vamos dar às pessoas as boas-vindas a este ano de 2022 e desejar a todo mundo que esse ano de 2022 seja um ano melhor em alguma medida. Vamos falar melhor, porque eu acho que basta. A palavra melhor basta do que os anos de 2020 e 2021, que foram dois anos malucos para a humanidade. Eu não estou dizendo que não teve alguém que possa ter tirado alguma coisa de boa desse tempo, mas com certeza...
Aí o galo para não deixar a gente mentir, né?
É isso, né? Mas assim, mas vamos desejar às pessoas um ano com mais naturalidade, né? Um ano mais saudável, né? Um ano mais normal, seja lá o que isso for.
Um ano mais natural, tá? E o galo que não deixa a gente mentir, né?
E para provar que a gente continua aqui firme e forte...
Foi louco de últimos anos.
Ô Salomão, não vamos entrar nesse tema não, tá? Porque esse tema é fraco para você. Pra gente poder provar para as pessoas que continuamos atentos, espertos e ligados no mundo, nós passamos as duas últimas semanas discutindo o que a gente queria fazer deste programa. Então, antes da gente começar, eu vou contar para vocês algumas novidades. A primeira delas, a gente finalmente decidiu ter uma landing page num lugar onde a gente possa conversar em tempo real, que não fosse, sei lá, uma caixa de e-mail, né? Então, a gente criou um perfil de LinkedIn, óbvio, porque é o seguinte, se a gente está falando aqui de mundo corporativo... Que rede, né? Ô, Salomão, você abrir a revistinha do Homem-Aranha enquanto
Todo
eu tô falando,
sabe,
você vai me atrapalhar, Salomão.
Todo mundo sabe que mundo corporativo é TikTok hoje, Abraão.
Mundo corporativo é TikTok? É, pode ser. Mas então, depois que o Salomão me atrapalhou aqui o raciocínio, eu vou continuar, que eu não vou editar essa parte. Eu vou deixar as pessoas saberem que você tava abrindo a revistinha do Homem-Aranha enquanto eu falava. O que importa? Nós decidimos algumas coisas. A primeira é essa, nós temos um LinkedIn agora. Então, se você for lá no LinkedIn e procurar Bingo Corporativo, você vai encontrar a gente. Ou então você pode procurar Alexandre Abramo, que você vai me encontrar lá também, e eu divulguei, tá bom? E por lá a gente vai poder divulgar os episódios e a gente vai poder trocar ideia nos comentários. Eu sempre sonhei em fazer isso. Vocês mandarem, assim, putz, ficou horrível esse episódio. Nossa, o Salomão é uma pessoa horrenda. E eu poder ir lá e falar assim, eu concordo com você. Então, eu tô aguardando por muito tempo esse momento de troca com a nossa audiência e eu acho que a gente vai poder fazer isso pelo LinkedIn. Você ia falar o quê, Salomão? Você vai se defender?
Não, eu ia falar que nós vamos fazer uma enquete do mais querido, cara. É porque você é um cara com um sorriso, assim, é muito charmoso, né, Abraão? Então você coloca foto sorrindo, tomando uma caneca de café, ou com aquela chamazinha da Hotmart, as pessoas criam um carinho por você. Eu e o Chapoca, a gente não tem o mesmo carisma, né? Por exemplo, o Chapoca com esse... Quem nunca viu o Chapoca, sabe que o Chapoca é aquele cara estilo alemão, cabelo louro, né? Musculoso e não imagina como Chapoca é de verdade, só sabe pela voz.
E um nariz de respeito, né?
E... Um pequeno nariz que deu nome faz jus ao apelido, né?
É essa que é a linha do programa para 2022?
É essa, cara. É ofensa mútua do começo ao fim.
Só carinho, só carinho.
Ó, ano começa, 2022, só com novidade e alegria na vida de todos, né, Abraão?
É isso. Então nós temos lá no LinkedIn, vai lá seguir a gente, segue o nosso canal, porque a gente pode chamar disso, né? É uma página, mas é um canal, não deixa de ser um canal. É só você procurar Bingo Corporativo lá no LinkedIn, nós estamos lá. E a gente vai postar lá os episódios, vamos colocar temas, vamos fazer sugestão. E isso me traz a segunda questão, o bingo em si. Você que acompanha a gente desde o começo, você já sabe como funciona. Você que chegou no meio, talvez você tenha ficado confuso. O que, que a gente faz? Todo episódio, a gente escolhe 5 palavras para cada um de nós três. 5 palavras bem clichês, né? Que a gente escolhe. E a gente faz um bingo durante o programa. O que, que nós vamos fazer esse ano? A gente vai fazer o bingo do mesmo jeito, mas agora são 4 palavras. Porque estava começando a ficar difícil, porque a gente estava ficando esperto. Então vão ser 4 palavras. Só que toda semana, nós vamos ter uma palavra bomba. O que é a palavra bomba? A ideia é que seja uma palavra mais difícil do que as clichês tradicionais, e a gente quer que a audiência nos sugira as palavras. Então, vocês vão lá no LinkedIn, podem mandar por mensagem direta, ou então sugerir no próprio episódio mesmo, comentar, as palavras que vocês gostariam que a gente colocasse na semana. E mais, você também vai escolher para quem essa palavra vai entrar. Então você pode ir lá e falar assim, eu quero colocar inconstitucionalissimamente pro Salomão. Entendeu? Você pode. Quem que eu queria sugerir?
Vai ter, Abraão, vai ter a vinheta, tipo, palavra bomba.
Ah, eu posso, sei lá, assim? Cara, a gente pode fazer vinhetas para as coisas. E nós vamos ter quadros também, nós vamos ter quadros. Mas os quadros, aos poucos, eles vão se manifestando, tá? Agora, a palavra bomba, então você
inclusive, quer tem um participar... quadro atrás aí do Chapoca que pode participar do programa. Gente.
Você aí...
Tem algumas coisas que não mudam, né?
Não mudam.
As piadinhas do Salomão vão continuar pro resto da vida.
As piadas de tio do Salomão. Cara, eu fico imaginando o Salomão aos 80 anos, cara. Vai, putz,
ele vai estar falando pra ver ou pra comer até lá.
Cara, a Sara vai ter
cara,
muita
isso era
vergonha
a piada dos, isso era a piada dos nossos tios, cara. É diferente.
É. Então, a gente... Você escolhe a palavra bomba, escolhe pra quem, na boca de quem que essa palavra bomba vai entrar. Então, você pode fazer isso lá pelo LinkedIn. Naturalmente, você pode mandar pra mim, se você quiser. Se você tiver meu contato aí no Instagram, fica à vontade. Mas o LinkedIn vai ser o nosso lugar agora, tá bom? Então, falamos de palavra bomba, falamos de palavra... falando do LinkedIn, podemos entrar no episódio da semana. Episódio da semana, óbvio. Que a gente está começando o ano novo, a gente quer falar de proposições, metas. Até que ponto a gente... E aí nós vamos falar de pessoais e profissionais também. Essa que é a ideia do episódio de hoje, a gente falar de como a gente marca as coisas no começo do ano e como que a gente, da melhor forma possível, consegue executá-las. E no caminho, naturalmente, eu quero que vocês falem de momentos de muito sofrimento de vocês, que vocês colocaram metas e nunca conseguiram alcançar, porque eu tô aqui pra ver o sofrimento dos senhores. Salomão, você que é um cara metódico com essas coisas.
Vamos lá.
Quando calma. Começa o ano...
Pra manter a tradição, a primeira coisa, vamos às palavras do bingo. Mais um ano, tem gente, coisas que nunca piada, mudam.
Mas não. Cara, mas você sabe por quê? Era muito recado que eu tinha pra dar. Era muito recado. Aí é óbvio que eu vou esquecer, velho. Não tem jeito. Vamos lá. As minhas palavras são cansado, animado, objetivos, dia. Chapoca?
Oh, só um recado, né? Como a gente ia começar com a história da palavra bomba, hoje a gente mesmo criou sorteou, uma palavra bomba isso. E sorteou. Na verdade, a gente, vírgula, quem criou foi o Salomão, ele quis colocar a palavra academia.
Mas o sorteio foi feito.
E o sorteio foi feito e eu me dei mal. Então eu sou o único hoje que tem 5 palavras.
Palavra e aí, bomba? Começa...
Eu vou fazer isso de vinheta, eu vou tirar essa frase do Salomão e vou colocar de vinheta.
É uma boa vinheta.
Meu Deus. Bom, a palavra bomba é academia e eu tenho meses, começo, agenda e novidade.
Tá, as minhas são chefe, reunião, planos e meta. Tá fácil.
Muito bem, agora que a gente já tem as palavras, Salomão, você que é um cara mais metódico, eu sei que você é um cara que gosta de colocar metas pra si mesmo, como é que você faz isso no começo do seu ano? Você faz isso pra tudo, pra vida pessoal e profissional, você faz de maneira aleatória, explica como é que a gente faz. Só que antes você precisa de desmutar o seu microfone, senão as pessoas não vão te ouvir, viu? Se não tiver...
Eu adoro isso, adoro, eu acho que funciona demais. Já tem muitos anos que eu tenho um ritual de final de ano, que é definir as minhas principais metas para o ano em cada parte da minha vida. Então, eu defino metas para a minha parte acadêmica ou profissional, para a minha parte de saúde, aí é bem-estar, saúde, etc. Para a minha parte de relacionamentos, que aí tem a ver com família, amigos e relacionamento afetivo. E para a minha parte de dinheiro, grana, financeiro. Eu defino alguns objetivos e acompanho esses objetivos ao longo do ano. E aí, pra mim, tem muito a ver também
mas,
com a meta.
Mas as metas tem frações trimestrais, assim?
Não, cara. O que eu faço?
Você faz reunião de resultado com você mesmo a cada
trimestre? Comigo mesmo. Eu consulto muito. Primeiro, elas têm que estar visíveis. Não adianta eu pegar num caderno, escrever. Você tem que escrever. Escreve.
Aí você põe na geladeira.
Aí você põe em algum lugar que você veja, cara. Às vezes, você não vai querer pôr sua meta na geladeira, pra ninguém ficar te cobrando ou vendo a sua meta, que é uma coisa particular, né? Você põe lá, juntar US$1 milhão no ano, e aí alguém passa na geladeira e fala, pô, o Chapoca tá bem. Não, não dá, tem que ser uma coisa pessoal. Mas você também não pode colocar no caderno, fechar na gaveta e não ver. Então tem que ser de fácil acesso e visualização. Segundo, tem que ser específica. Não adianta você colocar melhorar a minha saúde. Isso não diz nada. Quero praticar corrida. Não diz nada. Tem que ter um objetivo claro, mensurável, claro. Ó, quero correr uma maratona. E aí, a partir do momento que você tem grandes objetivos, o mundo ideal para você chegar neles, e se você ficar vendo e consultando sempre é o que te ajuda a construir aquilo, é você saber como. E criar os seus grandes objetivos em pequenos objetivos. É aquele efeito da escadinha, né? Você vê o objetivo maior e pensa. Ah, eu quero ser presidente da empresa que eu trabalho. O que eu preciso fazer para ser presidente da empresa que eu trabalho? Ser vice. O que eu preciso fazer para ser vice? Ser diretor. O que eu preciso fazer para ser diretor? E aí você traça todo o caminho para ser diretor. São os pequenos passos. É exemplo, cara. Não. Cara, eu tô dando um exemplo de empresa. Às vezes você não tem vontade de ser presidente da empresa que você trabalha. Mas às vezes você tem vontade. Pô, eu quero estar mais com a minha família. É um objetivo. Eu quero estar mais com a minha família. O que eu preciso fazer? Se sua família mora longe, eu preciso estar mais vezes na cidade que a sua família mora. Eu preciso criar meios de estar mais próximo deles. É isso, cara. Não adianta você sonhar. Você tem que ter objetivos planejáveis, cara.
Você faz quantos objetivos, mais ou menos, por cada dessas coisas que você falou, Salomão?
Cara, eu peco por muitos, porque eu sou, assim, modéstia à parte, eu sou muito eficiente nos objetivos que eu traço.
É difícil demais de aguentar o Salomão Chapoca. Eu não vou aguentar ele o ano todo, cara. É janeiro e eu já tô cansado dele.
Mas já foi maneiro. Cara, eu já comecei com o objetivo que eu não cumpria nada, cara. Chegava no final do ano, era uma vergonha.
Dá um exemplo.
O que era muito comum.
Emagrecer, por exemplo, claramente é o objetivo.
Por exemplo. Cara, esse ano de 2021 eu destruí nesse objetivo, positivamente. E tenho ido bem nos últimos anos. Mas, por exemplo, já contei, o que rolava antigamente era o seguinte, eu ia muito bem em uma área e muito mal nas outras. E aí eu comecei a pensar como que eu podia fazer para ter um equilíbrio em todas, entendeu?
Fazer um parênteses aqui. É sério mesmo? Você tem telefone fixo na sua casa até hoje?
Não é não, cara. É o interfone que eu pedi. Eu pedi supermercado.
Ia ser muito legal se fosse um telefone fixo, velho.
É o interfone. Eu fazia os meus objetivos. Acontecia isso direto, cara. Eu arrebentava no profissional e saúde ia pro espaço, vida pessoal, relacionamento ia pro espaço. Tudo ia, o resto... era horrível. E aí eu fui chegando num equilíbrio, eu fui criando maneiras de ficando bom nos objetivos. Mas a pergunta do Abraham é pertinente, eu entendo a preocupação dele, é o seguinte, quantos objetivos você faz? Falando assim, a pessoa põe 500 objetivos, é a fórmula do fracasso, né?
Muito bem, já sabemos que o Salomão é um maníaco, eu sabia disso, por isso que eu tinha começado por ele, então agora vamos...
um maníaco eficiente, né? Diga-se passagem.
Do meu lado é o seguinte: eu sempre fazia pelo menos umas 3 resoluções de ano novo. E na verdade, cara, eu não estabelecia muita meta e nem muito resultado, não. Eu não tinha essa disciplina toda do Salomão. Eu tinha as coisas mais ou menos na cabeça, eu sempre fui mais ou menos organizado. E eu conseguia, enfim, manter essas coisas rodando. E eu ficava meio perdido, assim, nessa história, especialmente nos últimos 2 anos, com pandemia, filho nascendo e tal. E aí, esse ano que passou agora, eu falei, cara, não tem jeito, eu tenho que voltar e tenho que me organizar. E aí, por incrível que pareça, eu comecei a seguir uma linha bem parecida com essa que o Salomão tá falando. Só que eu dividi em algumas frentes. Eu dividi em carreira, esporte, alimentação, sono, família, lazer, estudo, dinheiro, saúde e organização. Pra poder conseguir fazer isso tudo.
Por exemplo, você pode juntar esporte, sono, saúde, tudo no mesmo, cara.
Eu sei. Mas assim, o que
eu comecei a fazer? Ele quer do jeito que ele quiser, Salomão.
E aqui encher a paciência do Chapoca na forma que ele faz. Mas, cara, assim, eu tô te dando, assim, trocando uma ideia.
Deixa eu terminar de falar. O que eu pensei? Tinha coisas que me incomodavam. Então eu falei, putz, o que eu preciso fazer para corrigir as coisas que me incomodam. E essa é a linha de raciocínio que o Salomão tá fazendo. E eu fui pontuando uma a uma nos mínimos detalhes. Tá, Salomão? Porque eu sou um pouco mais detalhista.
Esse negócio dos mínimos detalhes é uma coisa assim, né?
É tudo referência da escolinha do professor Raimundo. É a única coisa que eu... Sei lá se é, não lembro mais. Mas acho
a
que
gente
era.
Espera esse ano não matar ninguém. Nenhum, né? Personagem. Nenhum episódio, ninguém.
Nenhum ator. Mas enfim, aí eu separei nessas frentes e fui dentro dessas frentes colocando o que, que eu preciso fazer para poder me sentir melhor ali. E listei uma porrada, né? Listei umas 4, 5 para cada uma. É muita coisa, esse é o aprendizado. É muita coisa, eu me perdi justamente no ponto que o Abrão comentou. Eu consegui seguir algumas e me perdi em outros. Então o que, que eu estou fazendo? Estou pegando essa relação e estou simplificando essa relação para poder, não nos tópicos, porque eu até ia fazer isso, mas o Salomão falou para fazer, então não vou fazer, mas eu vou diminuir os sub-itens para poder, enfim, ter mais claro essas metas. E aí um negócio interessante, eu coloco esses objetivos de um mês ou de no máximo 3 meses. Eu não estou estabelecendo, assim, é lógico que eu tenho um macro objetivo.
Ah, você faz bem, você faz bem.
Mas eu estou quebrando isso em coisas no máximo trimestrais, saca? Para eu poder começar a ter algum tipo de evolução, eu começar a ver justamente aonde que eu tô me perdendo. Então, isso tem me ajudado, assim, só de colocar no papel, isso que o Salomão falou é verdade, só de colocar no papel, isso já me ajudou pra caramba, porque eu comecei a ter visibilidade dessas coisas. Outra coisa importante, as minhas metas que envolvem ou impactam outras pessoas, né, família, etc, eu mostrei. Então eu falei, olha, eu tô me propondo fazer isso, você me ajuda? Porque no final das contas a gente tá falando de tempo, cara, de organização de tempo, de escassez de tempo, o que, que você vai fazer, o que, que você vai deixar de fazer. Pactuei isso com as pessoas que eram importantes pra mim e tô seguindo dessa forma. Isso, logicamente, do lado pessoal, lado profissional, aí já tem uma linha um pouco mais, cara, metódica e mais cartesiana.
Olha só que engraçado, o bingo corporativo nasceu por causa dos meus objetivos de início de ano, vocês sabiam disso? Porque eu anotei no ano passado que um dos meus objetivos para o ano de 2021 era ter mais tempo com os meus amigos. E que eu tinha que, ao longo do ano de 2021, reunir os meus amigos, de alguma forma, pelo menos 3 vezes ao longo do ano.
Ah, então acho que pode parar de se ver para uns 5.
E aí
a gente só até fevereiro, né?
Tamo com crédito, né?
E aí uma das coisas que foi legal e deu certo, que foi uma reunião de amigos, foi isso aqui. Ah, tivemos viagem, tivemos encontro de final de ano, tivemos outras coisas, mas foi uma coisa que às vezes uma iniciativa, claro, é muito simplista falar que o bingo corporativo vem disso, né? Mas assim, a chamazinha pode ter sido disso, de uma ideia de reunir amigos para fazer algum projeto juntos.
Abraão, você é verdade, se manipulado pelo Salomão?
Simples, né? Desde que eu conheci ele, né? Desde que eu conheci ele. Então, não, mas o que aconteceu foi que o Salomão, no Réveillon, foi tipo no Réveillon, né? Entre Natal e Réveillon do ano passado.
Tá voltando do Réveillon, cara.
É, foi entre Natal e Réveillon do ano passado, o Salomão me ligou, tipo, como... E assim, não era nada disso aqui, né? A gente tava tendo outras ideias, discutindo, e aí chegamos nessa aqui no final. Então o bingo, na verdade, tá fazendo um ano, né? Tá fazendo um ano de história, 40º episódio, esse é o 40º episódio, se a gente contar os dois últimos como episódio, né? A gente cantando hoje, é um novo dia.
que aliás foi, tá em 7º lugar no Spotify das músicas mais ouvidas.
Mas o meu jeito de fazer isso é o seguinte, eu faço isso com a Gabi, Gabi é minha esposa, pra quem não sabe, tem 4 anos que a gente faz isso, todo final de ano, / começo de ano, às vezes a gente faz, não tem o dia certinho não, às vezes a gente faz tipo um pouquinho antes, às vezes um pouquinho depois do Réveillon, a gente senta junto e desenha algumas metas pra família, pra mim, pra ela, profissionais e pessoais. Basicamente é isso. Eu não divido em várias dimensões igual vocês fazem, né? Em geral, a gente tem mais ou menos umas 4 metas para cada um, para cada uma dessas coisas, né? Do profissional e do pessoal. Então eu vou dizer, eu tenho umas 8 metas no ano, a Gabi tem umas 8, e a gente tem pelo menos umas 4 para a família em conjunto. E aí vai desde a gente viajar junto até a gente dedicar mais tempo, largar o celular, tem umas coisas bastante simples assim. E a nossa proposta é exatamente essa, o Salomão falou isso muito bem, que eu acho que é serem metas específicas. O específico ajuda nessa hora, né? Então, assim, por exemplo, a Gabi tem meta de Instagram, que é meta de trabalho. Ela fala, chegar a 50 mil seguidores, é específico. O que ela vai fazer para chegar lá? Aí tem né? Tem várias respostas, mas assim, é específico, é fácil de medir. E é muito legal que todo ano a gente para poder olhar o que, que a gente... A gente não fica revisando essas metas o tempo todo, não. A gente coloca lá, a gente já sabe quais são e a gente segue. Só que é óbvio, eu esqueço o número, né? Esse número eu esqueço durante o ano. Então no final do ano é que eu vou parar e falar, será que a gente chegou ou será que a gente não chegou?
Né? Como eu fazia.
E aí a gente vai olhar. Tem funcionado pra gente, mas eu acho que o melhor jeito é se você consegue fazer isso ainda mais específico e acompanhável. Isso é o ideal, tá? Eu não tô falando que eu consiga fazer isso. Se você consegue colocar isso no papel e conseguir desdobrar isso ainda, né? Então, por exemplo, todo ano eu tenho lá que eu tenho que pesar 80 quilos. Todo ano.
Deve ter uns 23 anos você tá com essa meta lá, né?
Não, eu coloco que eu preciso pesar 80 quilos e assim, já emagreci um tanto, mas chegar nos 80 não chego, entendeu?
Todo ano você supera a meta, né, Abraão?
Não, até que não, cara. Eu nos últimos tempos eu tenho emagrecido. Então, assim, nos últimos dois anos. Né? Foi mais.
É uma linha de negócio. É uma linha de guia, não é?
Quem ouve isso, vê o Abraão como um cara gordo. Hoje o Abraão é um cara esbelto. Cara.
Esbelto.
O Abraão tá.
Mas é que eu miro.
Tá,
eu sei onde eu quero. Eu sei onde eu quero estar. Só que eu não tenho pressa ao mesmo tempo. Eu não tenho pressa. Cara, eu não vou. Eu passei dessa fase, né? De ter pressa de. Ah, vou fazer um regime maluco pra emagrecer 20 quilos. Cara, não. Então hoje, sei lá, hoje eu tô com 92. Eu tenho mais 12 quilos pra perder. É um quilo por mês. Eu não sei se eu vou chegar com 80 no final do ano. Se eu chegar com 86, eu tô felizão, porque eu tô mais magro do que eu tava hoje. Então,
já assim, é bacana.
Mas eu sei pra onde eu quero ir. E eu não vou fazer a meta pra daqui a 2, 3 anos. Não, eu sei aonde eu quero ir. Eu quero pesar 80 quilos. Esse é meu peso. E eu vou chegar nele, vai. Ou então eu vou chegar perto dele. Que com certeza eu vou estar mais saudável, né? Porque meta de peso é um negócio meio bobo também, né? A gente sabe hoje em dia que não é isso, né? É muito mais ser saudável do que necessariamente você ter um peso específico. Mas eu acho que uma coisa ajuda a mirar na outra, né? Assim, na hora que você tá fazendo. Então eu acho que ser específico ajuda. Eu acho que não ter muitas metas também ajuda. Porque você tem muita coisa, é muito maluco.
Uma coisa eu acho que nós três concordamos. Cara, tenha objetivos claros. Não entra o ano sem objetivo, não. Sem saber pra onde é que você vai, o que, que você quer. Porque eu acho que isso é uma fórmula... não vou dizer que é uma fórmula do fracasso, porque não é. Mas é um dificultador.
Aí
eu
é o gato e a Alice, né?
É dificultador, exatamente.
Você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve.
Exatamente. Saiba pra onde você quer ir, é muito importante isso. Pra tudo, né, cara? Pro seu ano, pra sua vida, pra tudo.
Agora, negócio que eu fiz, cara, que tem me ajudado também, assim, mais do que anotar no papel, eu botei na agenda do celular. Então, por exemplo, eu tenho uma meta que eu, né, o Abraão citou aí, que é boba
mas
também.
Mas aí, fudeu, se você tem a meta de usar pouco celular, tipo, o Abraão tem...
Não, mas olha, é exatamente esse exemplo que eu vou dar. Todo dia eu tenho um despertador que coloca, larga o celular. Por uma hora. Ele toca às 8 e fica até às 9.
Despertador
fica
tocando uma hora e ninguém faz nada.
É, igual o interfone da sua casa, parece um telefone fixo. Claro que não, né, Salomão? Ele apita, eu largo ele. E aí eu vou pegar ele dali a uma hora, entendeu? Mas por que que eu coloquei... Tem gente que coloca, olha, não mexer no celular depois de 21. Por que que eu coloquei às 8? Porque às 8 meu filho ainda tá acordado. Eu largar o celular às 21, o horário que ele já dormiu, não adianta nada. Então eu botei numa hora em que ele tá acordado, eu posso até pegar ele depois. Me ajudou muito a lembrar dessas pequenas coisas. Por exemplo, todo dia 25 eu tenho lá, organizar o mês seguinte. É um lembrete. Porque aí eu paro e olho e falo, putz, é mesmo. Então eu tô olhando o calendário ali e tô vendo as tarefas da semana, eu olho e falo, opa, realmente, aqui, ó, nesse dia aqui eu vou ter que parar pra poder ver o que eu vou ter que programar pro mês que vem. Coisa simples, saca? E tem me ajudado bem, assim.
Agora vamos pro pessoalmente, a gente já entendeu. Vamos entrar pra vida profissional. Vocês como líderes de times, como é que vocês... toda empresa, né, tem um processo de, tipo, criação de meta no anterior e de deixar para onde a gente vai no ano seguinte. Como vocês desdobram isso para time? Vocês fazem kick-off, uma reunião de começo de ano ou de final de ano, de planejamento? Como que vocês fazem isso para poder ajudar aí outros líderes que estão ouvindo a gente, que gostam de fazer isso? Como que vocês fazem isso nas empresas de vocês?
Cara, e eu faço da seguinte forma. Eu normalmente, por incrível que pareça, eu sigo uma linha parecida. Porque você consegue criar pilares do que coisas que tem a ver com o seu negócio e objetivos dentro daqueles pilares. E trabalhar isso o ano todo. O ideal é que esses pilares tenham tanto a ver com o seu negócio que eles consigam ser revisitados e aprimorados ano após ano. E você ganha muito na continuidade deles, na continuidade do trabalho. De forma que você tenha coisas muito importantes que vão seguindo e coisas complementares que vão tomando corpo ao longo dos anos à medida que seu negócio desenvolve. Mas sempre trabalho com pilares, com objetivo, com planos, tomando cuidado para que não tenha um excesso de ações no mesmo período, que esses planos estejam distribuídos ao longo do ano, para que as pessoas tenham tempo de trabalhar com isso. Mas sim, eu sempre gosto de fazer isso no final do ano e deixar tudo pronto.
Você faz no final do ano, então? Você não faz no começo do ano seguinte?
Eu faço no finalzinho, fecha. E no início do ano já, eu gosto de entrar primeiro de janeiro já com tudo feito.
E você, Chapó, o que você costuma fazer?
Eu adoraria fazer igual o Salomão. Tô brincando. Na verdade, assim, eu...
Nem sempre dá, mas nem sempre dá.
Assim, final do ano, cara, normalmente, em todos os lugares por onde eu passei, é uma loucura, né? Uma correria, uma confusão. Enfim, seria o ideal. Eu não tenho a menor dúvida que seria ideal começar o primeiro dia do ano já com todo mundo sabendo o que precisa fazer. Mas na prática, pelo menos comigo até hoje, isso nunca aconteceu tão redondinho. Mas no final das contas, por exemplo, eu passei por empresas mais estruturadas onde isso era top-down. O cara mandava e falava, ó, tá aqui, você tem que fazer esses objetivos até sexta-feira, escolhe aí, blá, e pronto. Mas na linha de ajudar a audiência, e quem às vezes não tem esse processo mais estruturado, é fazer o drill mesmo. Né, assim, até numa lógica meio de OKR, né, de objetivos e resultados-chave, mas se você não tem isso, se sua empresa não tem isso, entende qual é a meta da empresa. E aí você vai cascateando e vendo como que você pode participar daquilo e ajudar e contribuir para chegar naquele objetivo da empresa. E como que a sua área está ali para poder fazer a coisa acontecer, e lógico, você vai cascatear isso para as especialidades da sua equipe, né? Como que aquela pessoa vai estar sempre ajudando a mirar naquele lugar. Uma coisa que eu já comentei aqui, né, que eu acho que vale muito nessa linha de raciocínio, é: entenda você, mesmo que seja um CLT, entenda você como uma empresa prestadora de serviço para a sua empresa. Então, você foi contratado por aquela empresa para prestar um serviço. Qual é o serviço e qual que é o seu entregável? Né? O que você precisa entregar ali ao longo dos dias, enfim, no final do mês, do trimestre, do ano? Então, cascateia e distribui isso. Agora, um ponto importante que o Abraham comentou, que eu acho que cada vez mais é válido, e eu vejo que, assim, no passado, as empresas escondiam um pouco esses objetivos, assim, né? É até meio curioso, assim, ah, não tem que saber quanto que vai faturar, que não pode falar de venda, que não sei o que lá e tal, e não, porque isso é dado estratégico e tudo. Eu tenho visto as empresas cada vez mais abertas para esse tipo de coisa, para poder ficar mais claro.
Sim, completamente.
Independente de ser aberto ou fechado na sua empresa, uma coisa que eu acho que é fundamental se você quer ter uma vida minimamente saudável e uma equipe produtiva é: explica o propósito, explica o objetivo. De novo, odeio essa palavra propósito, mas assim, explica o porquê. Por que você está ali? Por quê? O que a empresa quer? Ó, a gente quer ir para aquela direção, né, na linha do Abramo lá. Não importa se é 80 quilos ou se é 86. A direção é aquela. E você está fazendo isso por causa disso. Você é importante para a empresa por causa disso.
Só toma cuidado. Assim,
como que a gente vai medir?
Eu não quero mudar o tema, não. Você tá 100% correto, tá, Chapoca? Mas eu vou pôr uma pimenta mudando o tema, mas depois a gente fala disso. Mas assim, se a gente explicar para o funcionário: o objetivo é a gente gerar tanto de lucro. O funcionário
não vai
mudar nada na vida dele.
Não, mas não é isso que eu tô falando. Eu tô dizendo o seguinte, de novo. Qual é a direção que a empresa tá indo? Como que aquilo se desdobre? Qual é o objetivo? E quais são os resultados-chave que você precisa atingir
que vai gerar,
para,
né,
que aquele objetivo seja alcançado? Entendeu? Sim. Você não precisa falar, de novo, você não precisa entrar no 80 quilos ou 86 quilos. Você precisa falar, eu vou precisar emagrecer, a direção é essa, não importa se é 80, 80, é por ali, entendeu? Mas não adianta você entrar numa caixa preta, e de novo, eu já trabalhei em empresas assim, você entra numa caixa preta que o cara simplesmente, você não sabe quanto que vendeu no mês passado, quanto vai vender no mês que vem, entendeu? Tá errado.
Isso não dá. Completamente.
Eu vou dar uma dica para as pessoas aqui. Se você é responsável por fazer as metas do seu time, né? Então, assim, provavelmente a empresa que você trabalha te entrega, ó, sua meta, da sua área é tal. Se você é responsável por fazer as metas do seu time, eu vou te dar uma sugestão. A lógica é sempre que as metas do seu time precisam te ajudar a alcançar as suas. Esse é o mundo correto, certo? Se não é isso que você está fazendo, tem alguma coisa estranha, né, na, assim, na correlação. E a minha sugestão, que é uma coisa que eu já percebi que funciona muito, é que a meta para o seu time seja ligeiramente mais puxada do que a meta da empresa. Por quê? Porque mesmo que o seu time, às vezes, não alcance 100% de atingimento, se você tiver uma meta um pouquinho mais estressada para o time, você tende a alcançar a meta da empresa. Pode parecer cruel, mas na verdade é prático e objetivo. Porque a grande maioria das empresas tem um processo de participação nos lucros ao atingir o resultado da empresa. É, às vezes tem da área também, varia muito de empresa para empresa, né? Mas a grande maioria das empresas, pelo menos uma meta central, ela precisa ser alcançada. O melhor jeito de você fazer isso é você ajustando ali para o seu time uma meta um pouquinho mais alta, porque aí mesmo que o time não alcance, você consegue alcançar a meta da empresa e não atrapalha o bônus das pessoas lá na frente.
É interessante você ter falado isso, Abramo. Tem uma linha, eu não tô falando se é certo ou errado, mas é interessante, que quando você traça uma meta...
Sai do muro, Salomão.
Você tem que pensar o seguinte, eu acho interessante, mas eu não defendo rigorosamente, porque eu nunca apliquei essa linha, exatamente. Então, por exemplo, você falou, ah, a Gabi tem uma meta aí de 50 mil seguidores, exemplo. Aí ela pega e fala assim, e minha meta é de 300 mil seguidores. O que que eu preciso fazer para chegar a 300 mil seguidores? E aí ela faz todo o planejamento para 300 mil. E começa a aplicar. Vai chegar no final do ano, se ela for seguindo todo o planejamento para 300 mil, é muito provável que ela tenha ultrapassado 50 mil, que é o objetivo dela, entendeu? Então, o que que eu estou dizendo? O objetivo não pode ser confundido com vamos esganar a pessoa, não é isso. É só a maneira de se planejar, entendeu? É você pensar, cara...
Você está falando duas coisas diferentes.
Como que eu planejaria?
Não, você está falando duas coisas diferentes. Você está falando uma coisa, é a meta em si. E meta tem que ser atingível.
Sim,
né? É a provocação que o Jota me fez uma vez.
Duas coisas diferentes.
Por exemplo, a nossa meta era aumentar, sei lá, 2,5 vezes o volume de venda de um ano para o outro. Essa era a nossa meta. E o Jota me fez a provocação. O que você faria se a nossa meta fosse aumentar 50 vezes? Eu respondi essa pergunta pra ele, mas é óbvio que essa não era a minha meta, porque se fosse minha meta eu tava ferrado, eu não ia alcançar nunca.
Perfeito.
Então, não é por esse é que é o perigo.
É criar o seu plano, é tentar estruturar um plano como se sua meta fosse muito mais grandiosa. E depois disso, obviamente, claro, o Chapoco pensou, mas vai ter custo, vai ter gala, sim. Adequa o plano, fala, o que que eu teria que fazer pra chegar no dobro? Isso aqui. Ok. Vai, analisa e aí depois você cria sua meta, entendeu?
Então tá bom, agora é o seguinte, vamos agora sair da prancheta, tá os professores aqui, né, cagando regra pros outros. Qual é a meta de número de pessoas seguindo o nosso LinkedIn até o final do ano, Salomão? Qual é a nossa meta?
Cara, eu vou ser o especialista nisso, né, cara?
Eu não sou em LinkedIn,
eu
não sou.
Eu, sei lá, vamos pôr, mas 1 milhão de pessoas?
1 milhão.
Tô brincando. Você já viu aquele vídeo do 300? Tá que nem aquele vídeo do 300. Tá, cara. Sei lá, uns 600? Divide aqui, nós. Tem 100 pra cada um. Você põe 100, eu ponho 100, tá. Pouquinho mais.
Eu acho que a gente podia ter uma meta, um número bonito, redondo.
Sem roubar o jogo.
Eu falei 1 milhão, cara, pra gente fazer o plano pra 1 milhão.
Vamos.
E aí depois chega na meta que a gente realmente tem, entendeu?
Vamos chegar numa meta de 10 mil, só 10 mil pessoas. Porque 10 mil pessoas no LinkedIn, cara, vai ser muita gente ouvindo o nosso podcast.
Eu ia falar menos.
Eu ia falar menos.
Não, mas eu acho que 10 mil é uma boa meta. Era difícil, mas ela é alcançável. Temos um acordo em 10 mil?
Então temos.
Eu não acho que essa é a melhor métrica, não, mas eu topo ela.
Não, mas ela é uma métrica fácil que os nossos ouvintes entenderão.
Depende de uma série de fatores.
Os nossos ouvintes estão ouvindo e agora o compromisso é também com eles.
Isso, e deixa eu dar só um alerta aqui. O Salomão não vale comprar, não, tá? Que o Salomão,
não,
do jeito que é
competitivo... Não, você acha que eu vou gastar dinheiro com isso, cara? Eu vou competir com quem?
Com você
eu
mesmo.
Eu vou competir com vocês, que graça você, que tem, cara.
Você é mais competitivo que você mesmo.
Eu vou ganhar eu vou ganhar de quem nessa competição do prêmio?
E...
Pô, a gente então... tem que fazer um episódio sobre competitividade. É bom ou é ruim? É bom ou é ruim
fazer
a competitividade? Sim ou não?
É ótimo.
Calma, isso. Não, isso é quadro pro futuro.
Eu achei que você o Chapo ia falar, depende de uma isso série de fatores.
Não, isso é quadro pro futuro. É, e você que tá ouvindo a gente, não se esqueça de ir lá no nosso LinkedIn, Bingo Corporativo, é fácil de achar. Ou então você procura o Alexandre Abramo, que eu tenho lá o post, eu tenho post sobre o Bingo Corporativo. Segue lá o nosso canal, porque a gente vai começar a entregar um tanto de coisa a partir de lá e fácil, fica mais fácil da gente conversar. Tá bom?
Cara, agora que tá acabando, que não vai sair a palavra bomba, eu posso falar. Cara, não tem nada mais ridículo no início do dia do ano que a academia, cara. Você vai pra academia, você... Academia em janeiro é lotada, cara. Eu acho que a época, assim, não tem horário. Chegou em março, não tem ninguém naquele lugar na academia, cara. Então, assim, a academia é a imagem do que não pode ser seu ano. Não comece o ano com todo gás, com toda energia... E vai desanimando ao longo do ano. Siga na
já
sua
começa
academia.
O ano desanimado, né? É. Já começa o ano desanimado.
Se for para começar assim, você já recomeça o ano. Já é bom.
O Salomão vai ter aquela coleção de figurinha, né? Não foi fácil, mas perdi outra vez, né?
Ainda mais você começou o ano gripado, porque no retorno, nas confraternizações de final de ano, né? No Réveillon mais contagiante dos últimos anos.
Termina esse negócio logo, Abraão.
Eu tava pensando com que música eu terminar, mas é que eu não sei. Depois dessa piada com o contagiante, acho que eu vou deixar pra lá.
Termina com a música da Malhação.
Cara, o Chapoca me contou uma história de academia muito boa um dia, que você pode terminar com
não,
essa música.
Não, chega. Tchau, gente. Não.
Tem tudo a ver com o seu ano. Chapoca tava na academia, e aí tava tocando música na academia, e aí começou a tocar aquela música do rock, Eye of the Tiger. Aí que o Chapoca começou a olhar pra galera, e a galera começava a se empolgar com a música, né? Então, quem carregava 5 quilos, começava a carregar 10, porque a música tem um efeito de empolgar as pessoas.
Eu acho que
o conselho de início de ano é: viva o seu ano como janeiro na academia tocando Eye of the Tiger durante todo o ano.
Viva o seu ano como os anos 80, né? Então, um abraço e até semana que vem. Tchau, Chapoca. Tchau, Salomão.